Você está ouvindo Feijoada Completa.
Este é o seu Feijoada Completa, que vai ao ar todos os sábados a partir das 9 da manhã na sua Rádio Câmara. E a gente vai até às 11 com você, levando informação com qualidade e com esse clima bom de bate-papo. Eu e Carol Cristão apresentando o programa aqui, batendo papo com você, ouvinte. E você pode mandar e-mail para a gente. Lembrando que você pode participar mandando e-mail com críticas, sugestões, temas que você gostaria de ver abordados aqui. O Feijoada tem o nosso e-mail, que é o feijoadacompleta@camara.leg.br. feijoadacompleta@camara.leg.br. Mande seu e-mail para cá e faça a sua crítica, faça a sua sugestão para que a gente possa melhorar o programa sempre, fazendo aí, pensando em você, ouvinte, que acompanha a gente todos os sábados de 9 às 11. Antes do aplauso, aliás, falei em aplauso, tem que fazer um elogio, que eu ouvi o aplauso, foi uma reprise do aplauso da semana passada, que foi com o Luiz Meira. Luiz Meira, que é guitarrista, violonista catarinense. Olha, espetacular o programa, foi sensacional. Adorei o programa. Enfim, né? É muito bom o aplauso que vem logo depois do Feijoada Completa. E agora a gente vai falar de coisas interessantes do Brasil.
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
Bate outra vez, com esperanças o meu coração.
Pois é, Cartola cantado com sotaque cearense, Carol Cristão. É o Raimundo Fagner, um dos cearenses mais ilustres da história, né, da cultura brasileira, da música brasileira, tá aí cantando a Belíssimas Rosas Não Falam, do grande Cartola, que, enfim, né, que é um mestre do samba, mas a gente vê aí na voz do Raimundo Fagner, que é um cearense. Por falar em Ceará, né, a gente coloca aí um cearense para a gente poder pensar no Ceará. E o Ceará tem uma lagoa, Carol Cristão, que foi formada por água pluvial, da chuva. Lá na região de Jijoca. A região de Jijoca fica pertinho da famosa Jericoacoara. Jericoacoara, que é um... Costuma se dizer por aí que é um paraíso. O povo vai pra lá.
Todo mundo fala que é uma das praias mais belas do Brasil.
Pois é. E o Ceará tem praias belíssimas, realmente. O Ceará é um lugar que é espetacular. Sobre esse assunto, sobre a Lagoa de Jijoca, a gente vai conversar com o Bruno Menezes, que é presidente do Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente do Estado do Ceará. Bruno, prazer falar contigo aqui na Rádio Câmara, tudo bem?
Tudo bem, Edson. Tudo bem, Carol. Um prazer participar do programa de vocês na Rádio Câmara. Estamos aqui para falar das belezas naturais da nossa Lagoa de Jijoca, né, que está, como você falou aí, ao lado ali de Jericoacoara, e é um diferencial da Jericoacoara. Você tem a praia, mas que ela está abundantemente ali banhada por ventos fortes, que fica ali na quina do Ceará, né? É um dos melhores locais para a prática de windsurf, kitesurf hoje. Mas quando o turista quer uma área mais reservada, mais tranquila, um banho de mar mais seguro, para poder colocar sua redinha ali literalmente na água, ele vai à Lagoa de Jijoca.
Pois é, agora a Lagoa de Jijoca ela é formada por água pluvial, né?
Isso, não só pela água pluvial, né? Mas também tem alguns riachos e rios que formam a lagoa, que fica ali entre as dunas de Jericoacoara, que é onde está o Parque Nacional de Jericoacoara.
Uhum. Agora, a água, ela mistura a água salgada com água doce? Como é que a lagoa, ela é realmente mais de água doce?
Não, a lagoa, ela é basicamente de água doce, né? Ela é formada pelo barramento dos córregos do Rio Paraguai e do Mourão, dos riachos e, como você falou, das águas pluviais, mas é uma lagoa de água doce.
Agora, Bruno, como é que é essa região? Quer dizer, Jericoacoara, eu sei que é uma região que tem muitas pousadas e etc. E que é uma região bastante atraente, assim, do ponto de vista, principalmente pro ponto de vista de quem gosta de um local mais tranquilo, né? Agora, essa região tem uma boa infraestrutura para o turismo. E aí eu te pergunto, além dessa questão da infraestrutura, como é que funciona o aspecto da preservação dessa região? Porque quando se tem muito turismo, obviamente sempre se corre o risco de você ter uma degradação dessa região, né?
Perfeito, Edson. A Jericoacoara, ela é, como a gente diz aqui no Ceará, é a nossa joia do turismo, né? Então, por essa importância, a gente tem um cuidado todo especial por ela. O Compan, do qual eu sou presidente, ele tem uma unidade de conservação localizada na Lagoa de Jijoca, que tem uma área de uns 400 hectares aproximadamente, e ao lado dela está o Parque Nacional de Jericoacoara, que é administrado pelo CNBio, que é o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. Então, nós temos todo um carinho, todo um cuidado, e a própria população de Jericoacoara, ela toma conta daquele tesouro valioso para eles. A gente vive num estado que tem as suas dificuldades, né? Como todos os estados do Nordeste, e a gente sabe que o turismo é uma das nossas principais fontes de renda. Então, além da consciência ambiental que existe hoje da população, a gente sabe que a gente está tomando conta ali do nosso tesouro, como eu falei antes. Então, existe uma consciência ecológica, assim, até no nível bem avançado em relação aos moradores e ao turista. Eu costumo dizer que Jericoacoara tem um filtro natural. Como ela é uma praia de difícil acesso, ela está a aproximadamente 300 quilômetros de Jericoacoara e é necessário um carro 4x4 para chegar lá, as pessoas que vão a Jericoacoara, elas estão com muita vontade de ir a Jericoacoara, né? Elas querem se refugiar, elas querem ficar ali isoladas no meio da natureza. Então, assim, são pessoas que naturalmente têm uma consciência natural e ecológica também.
Pois é, porque...
Não é aquele turismo tão degradante como a gente vê, infelizmente, a gente vê em algumas outras praias do Brasil, né?
Não. Assim, a gente, existe assim, uma similaridade até com o Fernando de Noronha, pela dificuldade de acesso também. Apesar da gente não ter hoje uma limitação do número de turistas, a gente tem uma estrutura boa, mas que não comporta também muita gente por se tratar de uma vila pequena, né? Então existe esse filtro aí em relação ao turismo. É um turismo bem seletivo, o que torna caro, é um destino caro, mas ambientalmente é uma vantagem. Porque limita um pouquinho o número de pessoas.
Sim. Agora, então, no caso, a Lagoa de Jijoca especificamente, ela está, então, inteiramente preservada de acordo com a maneira como ela, enfim, né, preservando a sua formação original.
Perfeito. Como eu falei antes, ela é uma unidade de conservação, de proteção integral, do qual faz parte das nossas 24 unidades de conservação, e está assim mantida, intocada, a gente tem todo o cuidado com ela, existe um trabalho tanto do governo do estado e também do governo federal através do ICMBio, uma parceria que nós fazemos, né? Ao lado da gente, como eu falei, está o Parque Natural das Dunas de Jericoacoara e a nossa unidade de conservação da Lagoa de Jijoca.
Bruno, a melhor maneira de chegar até aí, no caso, a Jijoca e até Jericoacoara, é realmente através de Fortaleza, ou seja, a pessoa que vem de outros estados é através do aeroporto de Fortaleza, e aí de Fortaleza que se tem, então, acesso até aí, ou tem outro caminho mais fácil?
Não, basicamente seria através de Fortaleza, o turista de outro estado vem para Fortaleza, existe uma série de transfers que levam o turista hoje até a cidade de Jijoca. Na cidade de Jijoca existe o transporte, porque é proibido o trânsito de carros dentro da vila de Jericoacoara, então ele tem que obrigatoriamente pegar um veículo em Jijoca, um veículo cadastrado por nós, para ter acesso à vila de Jericoacoara e também às lagoas.
Uhum.
Não adianta, então, o turista alugar um carro, vamos dizer, e achar que vai chegar aí, porque tem essa limitação.
Ele até pode alugar, Carol, o carro e ir até Jijoca, mas quando ele chega em Jijoca, existem os estacionamentos dentro da cidade próprios para receber o turista, então ele guarda o carro nesse estacionamento e a partir daí ele fica com os guias da região, né, que ele pode ficar com um carro 4x4 conduzido por um guia ou num transporte coletivo conduzido por guias também. E aí a gente consegue envolver toda a população da vila e da cidade de Jijoca, né, dentro dessa atividade de turismo. É uma forma de fomentar também essa atividade no município, né?
Sem dúvida nenhuma. Muito interessante aí esse trabalho que é feito, né, com a preservação desse patrimônio aí, não só do povo cearense, como do povo brasileiro, de um modo geral, que as praias do Ceará são belíssimas e são realmente um cartão postal do nosso país e um cartão postal para que o povo brasileiro possa realmente desfrutar disso. Bruno Menezes...
Inclusive, só para fazer uma observação, Jericoacoara já foi escolhido uma vez por uma publicação americana como uma das 10 praias mais bonitas do mundo.
Coisas fantásticas aí, realmente, né? Bruno Menezes, que é do Conselho de Política e Gestão de Meio Ambiente do Estado do Ceará, falando aí sobre essa importância desse patrimônio fantástico que é a Lagoa de Jijoca, na região aí de Jericoacoara. Bruno, prazer falar contigo mais uma vez, um grande abraço. Fica aí o convite para o nosso ouvinte que quiser conhecer essa região, né, fazer um turismo aí com uma responsabilidade ambiental e, ao mesmo tempo, certamente ter um bom tempo de descanso. Vai encontrar aí e a população do Ceará, que é muito receptiva, eu já estive no Ceará, e, enfim, o povo cearense recebe de braços abertos.
É uma característica do nosso povo, a gente acolhe realmente com carinho o turista. Não é à toa que Fortaleza e Ceará vêm aí se destacando como um dos principais, se não o principal destino turístico no nosso Brasil.
Pois é, com toda certeza. O povo cearense só falta carregar a gente no colo, porque o resto tudo faz. Realmente a gente se sente muito acolhido, é uma coisa muito legal. Eu tive essa experiência e adorei.
Já fica com o convite a você, aos ouvintes. A você, Edson, Carol, para vir aqui ao Ceará e conhecer lá a nossa Jijoca.
Com toda certeza. Bruno Menezes, prazer falar contigo mais uma vez. Um grande abraço e até a próxima.
Grande abraço, Edson.
Tchau, tchau. Tá aí, Bruno Menezes, do COMPAN, Conselho de Política Ambiental, né, de Conselho de Política e Gestão Ambiental do Estado do Ceará, conversando com a gente, ele que falando aí sobre a importância do patrimônio, esse patrimônio natural, que é a Lagoa de Jijoca, na região de Jericoacoara. Aliás, lá é o lugar, inclusive, Carol, para a gente que é tecnófobo. Não, tecnófilo. Não,
tecnófobo, exatamente. Outra tecnófobo não, já é brigar aqui.
Já é brigar aqui, tá doido? A gente que é tecnófilo, Jericoacoara, que é o lugar que você fica desconectado, viu?
Eu não dou conta.
eu não sabia.
Eu já tive em Canoa Quebrada. Canoa Quebrada muito lindo.
Canoa Quebrada lá no Ceará?
Lá no Ceará.
Canoa Quebrada, já tive lá também.
Mas, realmente...
Onde se come uma lagosta espetacular. Canoa Quebrada, fantástico aquele lugar.
Quebrada tem sinal de celular, então ainda deu para eu ir.
Você faz um passeio que começa... Você pode sair de Fortaleza, fazer um passeio que passa pela praia de Morro Branco, onde se conhece as falésias, são maravilhosas, aquelas areias coloridas. Aí você vai depois na Praia das Fontes. Perto da Praia das Fontes tem um Lago de Uruaú, que é de água doce. E depois você chega em Canoa Quebrada e é maravilhoso aquele lugar. Sensacional. O Ceará é espetacular. Enfim, esse é o nosso Ceará, esse é o nosso Brasil, e o Brasil de ponta a ponta. E agora nós vamos falar mais de cultura.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. E passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar.
Olha, quando a gente ouve essa música, a impressão que a gente tem é que ela foi composta no final dos anos 50, início dos anos 60, né? Mas não foi. Foi um pouquinho mais pra frente. Mas esse é Marcos Valle, né? Marcos Valle, que junto com o Paulo Sérgio Valle compôs essa pérola da música brasileira, que é o Samba de Verão. Que é uma das canções que fala sobre essa época do ano, essa época maravilhosa do verão brasileiro. E sempre houve um tema, né, que fez sucesso, que quando chega o mês de janeiro acaba marcando um pouco essa ideia do verão, do sol, da praia, da beleza, enfim, falando dessa temática. E sobre essa questão, né, da música de verão, dos temas de verão, a gente conversa com o Ricardo Cravalbin, que é crítico de música e é... A gente considera uma enciclopédia da música brasileira, tanto que tem até um dicionário, Ricardo Cravalbin, da música brasileira, pela segunda vez participando do Feijoada Completa. Ricardo Cravalbin, que esteve no programa de estreia do Feijoada, falando sobre as músicas que falam sobre Feijoada. Ricardo Cravalbin, prazer falar contigo de novo aqui na Rádio Câmara, tudo bem?
Ah, um prazer muito grande, Edson, de falar com você, especialmente lembrando não apenas o programa de estreia, mas você generosamente se lembrando do dicionário. O dicionário, posso dar o endereço de imediato?
Por favor.
Porque hoje é o mais visto, mais lido dicionário de música popular no mundo inteiro. Nós temos cerca de 200 mil consultas por mês e o endereço é www.dicionariompp.com.br. É o nosso dicionário Cravalbin, que está online para disponibilidade do mundo inteiro.
Coisa boa demais. Eu já consultei alguns verbetes lá, viu? Descobri cada coisa que eu vou te falar. Ricardo, essa ideia de uma música falando de verão, música falando da beleza, especialmente da beleza feminina, né? E falando dessa questão, né, da praia, do sol, enfim, como a gente vê nesse samba fantástico aí do Marcos Valle. Quando é que começou isso na música brasileira? Porque houve um tempo, óbvio, que não podia se falar abertamente sobre a beleza feminina, que era uma coisa meio tabu, né?
É verdade, você tem toda a razão, mas a musa, ou seja, a mulher, sempre foi o tema principal da música popular do Brasil. Isso desde os modinheiros do século XVIII, passando naturalmente pelo XIX, quando inclusive os poetas românticos da música popular, Joaquim Manuel de Macedo entre eles, e vários outros, fizeram, evidentemente, muitas músicas, sobretudo modinhas, sobretudo canções derramadas, para a mulher. E mulher não é senão sol, não é senão calor, não é senão verão.
Pois é, e agora, quando a gente entra no período dos anos, quando a gente pega já o Dick Farney fazendo o Copacabana nos anos 40, aí é como a gente vê realmente essa ideia de falar do mar, da praia, dessa beleza do litoral brasileiro e associar isso também à beleza da mulher, quer dizer, como essa temática do verão ela passa a ser mais presente, né?
É verdade, Edson, você tem toda a razão. Inclusive, eu quero até lembrar, eu até tinha uma relação, mas é um pouco tedioso e enfadonho, ficar relacionado, até porque eu não estou encontrando agora, que eu tinha selecionado, músicas exclusivamente que tenham a palavra verão. Mas isso não importa, porque o que importa é o sentido. Verão é sinônimo de praia e é sinônimo do esplendor da mulher. Poeticamente, todos os grandes artistas já se referiram a isso. A mulher, quando é esplendorosa, é um grande verão, é um grande calor, é a grande beleza. Então, dos anos 30, ou antes ainda nos anos 20, o cronista carioca Zé Barbosa da Silva, cognominado de Senhor, é aquele do Jura, lembra? Jura, Jura pelo Senhor, clássico da música popular brasileira. Uhum. Ele fez algumas músicas de carnaval em que empregava explicitamente o termo de verão. E aí é exatamente um uso. Veranico, lá no morro, é uma, e uma outra que é verão e musa. Então o senhor já tinha, desde os anos 20, proposto o tema, que foi retomado nos anos 30 com grande vigor. Aí, Edson, quando chegam os anos 30, o verão, a praia, a mulher, sobretudo, é muito, muito revisitada. Isso antes de Copacabana, Princesinha do Mar, de Alberto Ribeiro e, sobretudo, João de Barro, este último, João de Barro, Braguinha, fez uma série de músicas que se referiam exatamente ao verão, a mulher na praia, a partir de trajes. Você lembra que Chiquita Bacana não é outra, senão um grande momento do verão e um grande momento da praia. Chiquita Bacana lá de Martinica se veste com uma casca de banana na nica. Isso é um maiô. Logo depois ele faria uma série de músicas referindo-se exatamente à mulher. Inclusive a última é Ilha do Sol. A Ilha do Sol era uma ilha habitada por uma grande vedete dos anos 40, 50 até 60, chamada Luz del Fuego, que mereceu um filme muito bonito, dirigido pelo Dadi Neves nos anos 80, não é? Com Lucélia Santos como estrela.
Sim,
ali,
sim.
Na Ilha do Sol, todos eram nudistas. Era um escândalo dentro da Baía da Guanabara haver uma ilha de nudismo, né? Então o Braguinha se inspirou nisso para fazer exatamente a Ilha do Sol, que era exatamente uma referência a todo mundo nu na praia. Antes, contudo, ele tinha feito uma chamada Garota Monokini, que era uma referência também à garota da praia, à mulher da praia, ousada, audaciosamente vestida de monokini, que era um biquinininho, absoluta, como ele diz, o Braguinha, na música encantadora, uma marchinha, que era um biquinininho, tão biquinininho, que só tinha uma interrogação embaixo e dois pontos em cima. Ou seja, dos dois seios, dois pontos. E uma interrogação na parte por dentro da mulher, separando uma perna da outra, naturalmente, né?
Pois é, isso vai andando ao longo dos anos, quer dizer, não só aí no samba, mas na própria música pop, né, na música, digamos, a música de rádio que toca no Brasil a partir dos anos 70, que chega com toda intensidade nos anos 80, que a gente tem uma temática de um verão muito voltada... Porque verão também é sinônimo de alegria, né, Ricardo? Então a gente tem uma presença muito marcante. Eu vou rodar um trechinho aqui de uma canção que para mim é um tema clássico de verão e desse estilo pop, que é a música do Roupa Nova, que chama-se Canção de Verão. É só um trechinho pra gente ouvir como é que é esse clima que essa música dá. A gente vê que é um clima de muita alegria, né? Vamos ouvir um pouquinho.
É como o sol de verão queimando no peito. Nasce um novo desejo em meu coração.
Essa canção já entrando aí no início dos anos 80, trazendo para o meio pop, para o meio rádio, né, digamos assim, essa ideia de verão. E verão aí, no caso, ele nem fala tanto em mulher, mas ele fala muito nessa coisa da alegria, do bom sinal, do positivismo, né?
É verdade, você tem toda a razão. O rock, com a sua energia, a energia vital do próprio ritmo, da própria estrutura e do próprio desempenho crítico literário, é claro que sempre saudou ou protestou de alguma outra maneira politicamente, ou quando não, saudava a beleza, a liberdade. A liberdade não deixa de ser verão. E explicitamente os roqueiros nos anos 80, 90 até agora sempre se referem a esse elogio da grandeza, da alegria a partir do verão. Mas eu quero lembrar você, Edson, se você me permite, enquanto o rock também celebrava a alegria e o verão, a Bossa Nova, a partir de 1958, celebrava exatamente o verão permanente do Rio de Janeiro.
Olha, Ricardo, eu te agradeço você estar falando nisso, porque Edson pulou aqui Bossa Nova e eu estava me mordendo.
Mas Bossa Nova foi a abertura da entrevista, quando a gente colocou a música do Marcos Valle. Mas enfim, né, realmente é fundamental, né, Ricardo? A Bossa Nova, ela a temática do mar, da praia, do verão, ela é talvez uma das mais importantes, né?
Você pode ficar certo. A partir, inclusive, da música mais célebre do Brasil, em todos os tempos depois de Aquarela do Brasil, que é Garota de Ipanema.
Uhum.
Não esqueça que é um verão de Ipanema, verão do Rio de Janeiro. Mas você colocou aí, junto com Carol, na abertura, uma música definitiva, que é o Samba do Verão, do Marcos Valle e do Paulo Sérgio Valle. Não há nada mais explícito do que a música do Samba de Verão, do Marcos e Paulo Sérgio Valle, para definir isso, que era definido constantemente, exemplarmente, pela Bossa Nova, desde o seu começo. A Bossa Nova veio, em termos crítico-literários, para acabar com o samba canção dolorido, dor de cotovelo, dos anos 50. Era exatamente o samba do rio, o samba do sol, o samba do mar, o samba da luz. Inclusive, isso é dito muito claramente no Barquinho, né?
Exato. As canções do Ronaldo Bosco, de um modo geral, trazem muito essa temática também, né?
Trazem muito.
As composições dele... Ele fala de mar o tempo inteiro, e aliás, alguns até o criticavam por isso, que diz que toda a música do Bosco ela redundava em mar, barquinho, praia, essas coisas assim, né?
É, sobretudo sol, né?
Sim,
é sol, é sol, é sal, é mar. São palavras e exclamações chaves da Bossa Nova. Só que eu quero lembrar também, e casualmente passaram por mim, porque eu produzi, fiz espetáculos, primeiro com o samba, ou a Sinfonia do Rio de Janeiro, a primeira, de Tom Jobim e de Billy Blanco, em que eles, em movimentos específicos, celebram diretamente o sol, o mar, o verão e o calor carioca. Essa peça, que é lindíssima, foi lançada em 1954, olha, pré-Bossa Nova, dentro da sotorno samba-canção, dentro da escuridão do samba-canção, o Billy Blanco e o Antônio Carlos Jobim, ambos ainda pouco conhecidos, especialmente o primeiro, o Tonto Jobim, que era desconhecidíssimo, o Billy já era mais conhecido. Eles fizeram a Sinfonia do Rio de Janeiro exatamente saudando o sol, o mar, aquilo que a Bossa Nova saudaria com ênfase total depois. Essa sinfonia a gente reviu nos 80 anos do Billy Blanco. Eu fui o diretor, fui o produtor desse momento na sala de Cília Meirelles, quando a gente dobrou a sinfonia, o tempo dela, e ela foi cantada por Lenny Andrade, por Peri Ribeiro, pela Joyce, enfim, por astros contemporâneos e amigos, é claro, do homenageado que foi o Billy Blanco. O Billy também, em vários outros sambas, fez isso. Mas eu quero me referir à Segunda Sinfonia do Rio de Janeiro, que também se refere ao mesmo tema, que é uma sinfonia chamada Sinfonia do Rio de Janeiro de São Sebastião, cuja música é toda escrita pelo Francis Raime, cujas letras são de Paulo César Pinheiro e Geraldinho Carneiro, e cuja inspiração, cujo tema, cuja armação são todas minhas, né? Então eu tenho esse privilégio de dizer que todas as duas sinfonias do Rio de Janeiro, que falam exaustivamente do sol, do mar, da luz, da mulher, da beleza, do calor e do verão, são exatamente um exemplo disso.
Pois é, e é a música brasileira que sempre trata disso com bastante ênfase, fatalmente, porque nós, Brasil, é, na verdade, um país, né, com um sinônimo de verão. Aliás, Brasil é sinônimo de verão, com toda certeza, né, Ricardo? Isso aí é uma coisa importantíssima. Ricardo Cravo Albim, que é crítico e é, enfim, um grande conhecedor da história da música brasileira e é autor aí, enfim, né, autor do projeto do dicionário Cravo Albim da música popular brasileira. Ricardo, quero agradecer muito a sua participação mais uma vez aqui no nosso programa. Muitíssimo obrigado por ter atendido o nosso convite e falado desse tema tão gostoso, tão agradável, para fechar o programa, que é o tema do verão na nossa música brasileira. Um grande abraço para você e obrigado pela participação.
Um grande abraço para você, Carol. Foi ótimo estar com vocês. E qualquer coisa, estou à sua disposição. O programa é ótimo.
Tá joia.
Parabéns.
Muito obrigado, Ricardo. Grande abraço.
Grande abraço.
Tá aí. Ricardo Cravo Albim conversando com a gente sobre o verão. E eu tenho aqui do meu lado uma carioca da gema, do ovo.
Nem gosto dessas músicas.
Ela nem gosta de verão. Você gosta de praia, essa coisa assim, né? Uma bobagem mexer com ele. Carol Cristão, que é a carioquíssima da gema, é a parte rio desse programa.
Esse programa
completa,
dominado pelos mineiros, dominado mas tem uma carioca.
Mineiros, mas tem uma carioca. Muito bem, gente. Vamos fechar o programa falando de música.
Sons e tons. O tempero musical da nossa feijoada.
É tão legal pegar um monte de gente. Gente que a gente curta, né? Um dia de sol, um monte de bicicleta e sair por aí. Vamos nessa?
Vamos nessa, Carol?
Você vai me fazer confessar na rádio que eu não sei andar de bicicleta?
Eu também não sei. Ah, que legal! Perfeito isso. O Marcos Valle, esse mesmo que foi o autor do Samba de Verão, que é, né, um dos maiores clássicos da bossa nova, do samba brasileiro, tem uma fase pop, mas pop mesmo. É essa fase aí, anos 80, 1983, ele com esse tema chamado Bicicleta.
Pedalando com você numa bicicleta.
O Marcos Valle, que adorava escrever temas de verão, né, essa é uma das canções, falando de sol e tal, sair pedalando por aí. E ele nem falava bike, né, nessa época o povo ainda não falava, não tinha mania de falar de inglesar o termo e falar bike, né? Falava bicicleta.
Felizmente,
mesmo.
Imagina essa música se fosse bike, ninguém aguentava.
Pois é, a bicicleta ficou tão sonora, né? Ficou tão legal, assim. Muito legal. Pois é, a gente vai fechar o programa de hoje, Carol, com mais uma canção do Marcos Valle, chamada Estrela. Essa especificamente falando muito de verão, porque fala das atividades físicas que você tem que fazer. Afinal de contas, se você quiser aparecer bonitinho no verão, tem que dobrar, tem que encaixar, tem que pular, tem que correr, tem que saltar, fazer um monte de coisa. Então, olha, eu deixo você na companhia do Marcos Valle e que você faça todos os exercícios que ele está descrevendo nessa música, que é um clássico do funk Brasil. E o Feijoada Completa teve a produção de Lucélia Cristina, teve os trabalhos técnicos do Ribamar de Carvalho, a coordenação do Cláudio Diniz, da Daniela André, a apresentação minha, Edson Júnior, da Carol Cristão Carioca da Gema.
Oh.
Carol, até semana que vem.
Até, Edson.
Tchau, tchau.
Tchau.
Aí, Marcos Valle e Verão.
Quem não se endireitar, não tem lugar ao sol.
Domingo é dia.
De um tititi a mais e de bumbum pra trás.
Verão chegando.
Quem não se endireitar, não tem lugar ao sol.
Domingo é dia.
De um tititi a mais e de bumbum pra trás.
Vem brilhar mais cedo.
vamos lá, tem que malhar.
Vamos lá.
Musculação, respiração, ar no pulmão.
Vamos lá.
Tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar.
Vamos lá.
Um, dois e três, é sem parar, mais uma vez.
Verão chegando.
Quem não se endireitar, não tem lugar ao sol.
Domingo é dia.
De um tititi a mais e de bumbum pra trás.
Verão chegando.
Quem não se endireitar, não tem lugar ao sol.
Domingo é dia.
De um tititi a mais e de bumbum pra trás. Respiração. Tem que esticar. Tem que encaixar. Um, dois e três. É sem parar. Tem que correr. Tem que suar. Musculação. Ar no pulmão. Tem que esticar. Tem que dobrar. Um, dois e três. Mais uma vez.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.